Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 3. Marcos 3. Nós leremos do verso 13 até o verso 19. É o episódio da escolha dos 12. Marcos 3, de 13 a 19. E diz assim a palavra de Deus: depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e estes foram até ele. Então designou 12 para que estivessem com ele e os enviasse a pregar, e para que tivessem autoridade para expulsar demônios. Esses são os 12 que ele designou: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão; André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que o traiu. Esse trecho é a lista dos 12 apóstolos, né? Os 12 discípulos que Jesus chamou para estar mais perto dele. Jesus andava sempre rodeado de muitas pessoas. Na sua ressurreição, encontrou com centenas delas, e sempre cheio de multidão ao seu redor. Ao enviar para pregar, enviou 70, então, que eram pessoas ainda escolhidas dessas centenas. Mas havia ainda um grupo mais próximo, e ainda que seria responsável pelo crescimento da igreja após a morte, ressurreição e ascensão aos céus de Jesus Cristo, que são esses 12 aqui listados no Evangelho de Marcos, e também listado nos outros Evangelhos sinóticos. São os 12 discípulos, ou os 12 apóstolos de Jesus Cristo. São esses 12 que estavam com Jesus, por exemplo, na chamada última ceia. Não no quadro também, né? Mas no texto bíblico que fala da última ceia de Jesus Cristo, estão os 12 lá, incluindo Judas Iscariotes, que teve que sair mais cedo naquele momento. Mas quando a gente chegar lá, a gente fala sobre isso. Bom, 12 homens, um grupo de 12 pessoas que Jesus chama para andar consigo. E para quê? Ali no versículo 14 diz qual era a função destes homens: eles deveriam estar com Jesus e também eles seriam enviados a pregar. E no versículo 15 diz que a eles seria dada autoridade para expulsar demônios. Então, se nós estamos estudando o Evangelho de Marcos e estamos estudando na perspectiva do Evangelho, do reino em movimento, devemos entender que Jesus Cristo já está movimentando esse reino com esses 12, para que também através desse fosse o reino movimentado. Jesus prega o Evangelho e anda com eles para prepará-los para pregar o Evangelho. E Jesus Cristo expulsa demônios e também a estes capacita, ele mesmo capacita, que também expulsem demônios, que sejam, então, tenham também essa graça que Jesus Cristo tem de, em nome dele, Jesus Cristo, expulsar os demônios que oprimiam as pessoas escravizadas pelo inimigo naquela época. São 12 pessoas. E a gente poderia falar muito sobre esse início do texto, mas eu gostaria de focar sobre quem são esses 12, ou quem são alguns desses 12. Nós já falamos a respeito do chamado de Pedro, do chamado de Tiago, João, André. Nós já falamos sobre isso no início do Evangelho de Marcos, os pescadores que foram chamados por Jesus Cristo e como eles tiveram que deixar as redes para caminhar com Jesus. Gente simples que trabalhava, que estava o tempo todo ali pescando no mar da Galileia, e de repente Jesus Cristo os chamou para que a vida deles nunca mais fosse a mesma, e se tornaram os líderes da igreja de Deus, os proclamadores da mensagem que transformaria o mundo todo, como até hoje o cristianismo é esse agente transformador da humanidade. Também falamos sobre o chamado de Mateus, chamado de Levi, mas também Mateus. Quem era esse Mateus? Quem era esse Levi? O publicano, aquele por quem todo mundo passava e desprezava, e considerava sendo ele um traidor da pátria, ou alguém que trabalhava pelo opressor. Ele cobra impostos. E isso é algo que toca muito o nosso coração, né? Porque estamos na iminência de termos aumentos de impostos no nosso país. Então, se chega alguém aqui e fala, olha, gente, tem que aumentar imposto mesmo, vocês têm que pagar mais imposto, a gente ia ficar muito bravo, né? E o Mateus era esse cara, né? Ele não só falava que tinha que cobrar imposto, como ele cobrava, né? Então, ele era o publicano. E o povo não gostava dos publicanos. Mas ele foi chamado, sendo publicano, para se assentar com Jesus Cristo. E nós vimos naquela época, quando estudamos o texto do chamado de Mateus, como Jesus é aquele que se senta com os pecadores. Ele se senta com os pecadores. Quem se acha justo, não senta com Jesus. Quem sabe que é pecador, senta. Quem se acha justo, Jesus manda embora. Quem sabe que é pecador, senta com Jesus e Jesus explica como ter uma vida diferente. Então, se você quer sentar com Jesus Cristo, reconheça o seu pecado, não se ache justo e não ache que você não se mistura com esses pecadores aí. Não. Jesus chamou para congregar os pecadores ao redor dele, em volta da mesa. E é isso que a gente faz. E Mateus foi um desses chamados. É um grupo muito distinto, muito cheio de gente diferente, mas tudo gente simples. E eu queria destacar, além desse que nós já vimos, Simão, mas não o chamado Pedro. Simão, que aqui no texto da minha tradução, que é a versão Almeida século 21, está dito como Simão o Cananeu, mas também chamado de Simão o Zelote. Simão o Zelote. Quem eram os Zelotes e por que Simão é chamado de Zelote? Zelote era um grupo de judeus que queria romper com o Império Romano. Inclusive, o nome Cananeu para Simão, possivelmente não é da sua origem. Muito provavelmente ele não era um cananeu de origem, ele era um judeu, mas que vivia numa região chamada possivelmente de Caná da Galiléia, ou outra região que atribuísse a ele o nome de Cananeu. E ele era zelote. Em Lucas capítulo 6 também fala isso, ele era zelote. O grupo dos zelotes eram aqueles que eram revoltados com o Império Romano. Eles queriam independência da Palestina frente ao Império Romano. E essa independência, se necessário fosse, seria conquistada à força. Nós vamos vencer os romanos, nós vamos destruir, nós vamos tornarmos independentes. Os judeus tinham tido uma experiência de revolta e de libertação do seu povo no século anterior ao Jesus Cristo, 2 séculos antes de Jesus Cristo, com o famoso Judas Macabeu, a revolta dos Macabeus. Os judeus se levantaram e se livraram da dominação do império que vinha desde a época da dominação do Império Macedônico de Alexandre. Então eles conseguiram se libertar dessa influência da cultura grega e dessa política grega sobre eles. Mas logo depois eles foram vencidos e dominados pelo Império Romano. E agora esses zelotes querem ressuscitar essa revolta e essa vitória sobre o opressor. Nós vamos nos libertar, nós vamos purificar a nossa terra, nós vamos... Era um povo nacionalista, era um grupo nacionalista. Rebeldes nacionalistas que queriam libertar o seu povo. E Simão era um cara desse. E foi chamado por Jesus Cristo. Era um zelote. Foi chamado por Jesus Cristo. Anda comigo. E ele andou. E o interessante é que nesse mesmo grupo, como a gente já falou, estava Mateus, um publicano. E o publicano era visto como alguém que trabalhava para o Império Romano. E o Zelote era quem odiava o Império Romano. Ou seja, um trabalhava para o Império, o outro odiava o Império e todo mundo que trabalhava para o Império. E os dois estavam andando junto com Jesus Cristo. Olha que coisa doida. É muito mais do que você ter dentro da igreja PT e PSDB junto. É muito mais do que isso. É algo muito mais profundo. É uma revolta imensa no coração de um contra o outro. Mas eles estavam andando com Jesus Cristo. E não tem nenhuma descrição na Bíblia de que eles alguma vez brigaram, esses dois. Não tem. E não tem nenhuma descrição na Bíblia de que eles tenham, de alguma forma, isso tenha sido levado em consideração entre eles. Não. E olha, que tinha gente bem esquentadinha lá entre os 12, né? Parece que Jesus tinha uma predileção pelos esquentadinhos, né? Porque além de Pedro, que se demonstra um esquentadinho por todo o Evangelho, também aparece João e Tiago, chamados de Boanerges, os filhos do trovão. Eles eram bravos. São eles que vão chegar para Jesus lá no capítulo 10 e vão dizer assim: Senhor, concede que nós sentemos um à sua direita e um à sua esquerda. Né? Eles queriam estar acima de todo mundo. Esse grupo imperfeito andando com Jesus e com questões internas que podiam trazer problema. Eram grupos políticos diferentes, que era gente que não se dava. E Jesus chamou para andar com eles e para fazer deles um corpo só. E por quê? Como Jesus fez isso? Como é que Jesus fez para esse povo andar junto? Por que é que isso não foi uma questão entre eles? E eu acredito que nós podemos encontrar o segredo dessa unidade dos 12 na própria figura de Jesus Cristo. Eles foram chamados para andar com Jesus. E Jesus entre eles era algo muito maior do que a distinção que eles tinham antes de serem chamados. A sabedoria que Jesus proferia era muito maior do que as bandeiras pessoais que eles levantavam. O caminho que Jesus colocava à sua frente era muito melhor do que os projetos pessoais ou coletivos que eles defendiam. E isso nos traz um ensinamento muito profundo. Quanto mais perto de Jesus estivermos, mais unidos estaremos uns com os outros. Quanto mais estivermos andando com Jesus Cristo, menos as nossas distinções farão alguma diferença, de fato. E isso não está aqui presente só nesse texto, não. O apóstolo Paulo escreveu uma carta para uma igreja que estava rachada, a igreja de Corinto. A carta de 1 Coríntios é enviada para essa igreja estava rachada. E ela não estava rachada em dois, não, ela estava rachada pelo menos em três ou até em quatro. Estava complicado o negócio lá. 1 Coríntios capítulo 1, Paulo diz: olha, entre vocês uns dizem, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, que é Pedro, né? E outros até, eu sou de Cristo. Três ou quatro grupos, ou mais, vai saber. Gente que se identificava com um pregador que tinha passado por aquela igreja. Olha, eu gostei do pastor Apolo quando ele passou por aqui, acho que a gente devia fazer o jeito dele. Ah, não, mas o pastor Paulo, ele falou diferente. Estou falando pastor, mas Paulo não era pastor, era apóstolo, né? Ah, não, mas todos eles estão sob a autoridade de Pedro, então Pedro que é o cara. Ah, você vai falar de Pedro? Então Jesus está acima de todo mundo, vamos ficar com Jesus. E aí ficava esse debate dentro da igreja. Uma igreja dividida em vários grupos. E que Paulo fala a respeito dessa igreja em 1 Coríntios? Ele diz: vocês são carnais. Porque se tem divisão entre vocês, se vocês são divididos, é porque vocês são carnais. Porque o espiritual vive pela sabedoria do espírito, mas vocês estão buscando sabedoria humana. Por acaso está Cristo dividido? Por acaso eu preguei uma coisa, Paulo pregou outra? Por acaso a gente não está todo mundo pregando o evangelho, falando de Jesus Cristo? Vocês estão focando nas questões pessoais, eu gosto mais de um, eu gosto mais de outro. Você está focando em quem tem mais eloquência para falar, você está focando em quem tem um tipo de ministério mais parecido com o que você gosta, você está focando nessas coisas humanas. Mas o que eu, Apolo, Pedro, todos os apóstolos queremos é que vocês entendam que quem dá o crescimento é Deus, e não homem nenhum. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Então, quanto mais eles, e aí Paulo vai dizer, é importante essa parte, não vamos pular não, e Paulo vai dizer: olha, a sabedoria de Deus é loucura para os homens, e Deus escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes, Deus escolheu os desprezados, os que nada são, para envergonhar os que são. Então, busquem a sabedoria de Deus e não a sabedoria humana, a sabedoria dos homens. Nós pregamos um tempo atrás a respeito da mensagem da cruz, e essa sabedoria que era pregada. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado. Olhem para a cruz de Jesus Cristo e parem de olhar para as pessoas. Porque se vocês têm divisões entre vocês, é porque vocês ainda são carnais. E aí Paulo diz: eu tive que vir a vocês como quem vem um leitinho, não pude dar alimento sólido, porque vocês ainda são carnais. E como sabem que são carnais? Porque tem divisão entre vocês, porque um diz que é de Apolo, outro diz que é de Paulo. Vocês têm divisão. Se vocês fossem espirituais, teriam passado disso. E isso é uma coisa interessante. Nós falamos na semana passada a respeito do rio de vida, que corre e que nos faz frutificar. Se a gente quer frutificar como igreja, a gente tem que estar espiritual, a gente tem que estar ligado ao rio e não às coisas humanas. Nós temos que nos aproximar de Jesus Cristo e sermos feitos um em Jesus Cristo. Igreja que não passa desse ponto é igreja carnal ainda, igreja que ainda está no leitinho. Igreja que continua com divisão entre si, por qualquer motivo, todas as questões humanas que nos dividem, é a igreja que está no leitinho, que não pode lidar com o alimento sólido, é a igreja pequena ainda, não no número, mas, e nem na idade muitas vezes, mas na maturidade, é a igreja que não amadureceu, precisa amadurecer. Nós somos um só, meus irmãos, um só. E se olhamos para frente e vemos o Senhor nos usando como veículo da sua graça no mundo, nós precisamos de uma vida de unidade. Lembra aquela oração que Jesus Cristo fez por você? Você lembra aquela oração que Jesus fez por você? Não lembra, né? João capítulo 17, oração sacerdotal de Jesus. Ele ora por esses que creem e por aqueles que haverão de crer. Nesse que haverão de crer está você. Jesus orou por você lá. Ele não botou seu nome porque era muita gente, né? Mas podia. Assim como ele orou para que sejamos santificados, ele diz também ali, em vários momentos, ele pede ao Pai que nós sejamos um, para que nós sejamos um, porque sendo um, o mundo vai conhecer a Deus, se nós formos um. E aí Jesus diz uma coisa impressionante, ele fala que é eles sejam um, assim como eu e tu somos um. O pensamento de Jesus Cristo a respeito da unidade da igreja é que nós sejamos feitos um, como a própria Trindade é una. E essa é uma mensagem da Trindade maravilhosa para a gente. A mensagem são três, mas são um. São três numa perfeição de unidade, que são um. E esse é o nosso exemplo de unidade. E como que isso acontece? Acontece porque eles concordam na sua vontade, eles concordam na sua ação, e ainda assim eles se submetem mutuamente. A palavra de Deus fala que o Pai é a cabeça do Filho, mas eles são iguais. Que mensagem a gente tira disso? Que quando eu me submeto a você, como o Pai é a cabeça do Filho, quando eu aprendo que devemos sujeitarmos uns aos outros, quando eu me submeto a você, eu não sou feito menor que você. Nós somos feitos um. Nós somos feitos iguais. Porque o que a palavra de Deus diz não é que a gente seja igualado por um decreto. Não é que nós sejamos igualados por votos de pobreza. Mas nós que sejamos igualados no amor que sentimos uns pelos outros e na vida de serviço uns pelos outros. Da submissão de um ao outro. Cada um considerando a vontade do outro mais importante que a sua. Esse é o padrão que Jesus Cristo estabelece para a igreja, esse é o padrão que Jesus Cristo estabelece para os doze e para a igreja para sempre. E aí quando Tiago e João chegam lá no capítulo 10 diante de Jesus Cristo e falam, olha, eu quero sentar na sua direita e na sua esquerda, Jesus fala, ó, não sou eu que faço isso, quem faz isso é o Pai. E aí começa um debate entre os discípulos, e talvez eles ficassem debatendo lá, ó, quem que tem que ser maior? Não, maior é ele, não, maior sou eu, não, maior é o outro, eles ficavam debatendo lá. E Jesus interrompe e fala, olha, presta atenção pessoal, entre os poderosos, no mundo aí, quem tem mais poder governa, mas entre vocês vai ser diferente, quem quer ser o primeiro que seja o último, quem quer ser o maior que seja o menor, porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Meus queridos, nós somos chamados para uma vida de unidade. Nós somos chamados para uma vida de unidade. Acontece que direto, o tempo todo, a gente esquece disso. Isso devia estar na nossa cabeça o tempo todo. A gente esquece disso o tempo todo. Por que a gente esquece disso? Porque a gente está mais preocupado com a gente mesmo do que com o outro. Se não fosse assim, a gente não ficava falando tão mal do irmão. Não é? Não é verdade? Quer saber o que destrói a unidade da igreja? É o pequeno órgão chamado língua, que Tiago fala que é terrível, que pode incendiar, que põe fogo como uma faísca, uma bituca de cigarro jogada numa mata seca. A mata é imensa e queima só com uma bituquinha. A bituca de cigarro é só a língua. É isso. Mas a gente esquece. A gente esquece que à frente de toda indignação que qualquer ação do irmão pode causar em mim, à frente de todo orgulho ferido que eu posso ter por algo que foi dito, algo que foi feito, à frente de qualquer disputa de ideias diferentes que a gente pode ter, e a gente tem, acima de tudo isso está o amor. E o amor na Bíblia exige que a gente deixe de fazer o que a gente quer fazer para fazer o que o outro precisa que a gente faça. O amor estabelece um tipo de vida comunitária que é completamente diferente do óbvio. É contra-intuitivo. É contra-intuitivo. Escrevendo aos mesmos Coríntios, Paulo vai falar: olha, você pode comer o que você quiser do mercado? Pode. Pode andar no mercado lá e comprar qualquer coisa? Pode. Mas e se for sacrificado ao ídolo? Ah, aí pode. Pode sim. Mas e se for sacrificado ao ídolo, e eu sei que é sacrificado ao ídolo, aí pode também, pode comer. Mas e se for sacrificado ao ídolo, e eu só sei que é sacrificado ao ídolo, e o meu irmão também sabe, e o meu irmão acha que não deve comer comida sacrificada ao ídolo, e aí? Aí, por amor ao seu irmão, você vai deixar aquela carne de porco de lado e não vai comer, porque você cuida mais da consciência dele do que do seu paladar, porque você se preocupa mais com a firmeza da fé dele, que ainda é novo, que ainda é fraco, que ainda não é experiente para compreender que ele tem liberdade em Jesus Cristo. Então, por que você zela pela comunhão dele com Deus e com a igreja? Você vai se limitar, vai limitar a liberdade que você sabe que você tem por amor ao outro. Onde está escrito isso? Em lugar nenhum. Quem ensina esse tipo de coisa? Ninguém. Ei, eu faço o que eu quiser, cada um cuida da sua vida. Ema, cada um com seus problemas. Não é? É assim. A igreja é diferente, tem que ser diferente. A gente tem que andar em unidade, queridos. Então, a primeira coisa importante, cuida da sua língua. Sabe por quê? Você está andando com Jesus Cristo, tem muita coisa boa para você falar. Precisa ficar falando mal dos outros. Tem coisa boa de Jesus para falar. Agora a gente não fala de Jesus, das maravilhas de Jesus para ninguém, mas fala mal do irmão para os outros, né? Uma vez eu ouvi um pastor dizendo que onde estão dois ou três reunidos, estão falando de um terceiro ou quarto, né? É por aí. Gente, isso destrói a igreja. E olha, às vezes você até acha que algo de errado está passando na vida do irmão. Às vezes você tem até um problema com alguém, isso acontece, vai acontecer. A igreja não é perfeita. A gente tem problema com a igreja, a gente se machuca na igreja, a gente sai machucado às vezes, a gente vai para casa machucado, demora para curar, isso tudo acontece. Mas primeira coisa, isso é seu. Não corrompe a mente do outro com a sua palavra. Não faz isso não. Porque se você fizer isso, você está lastrando a destruição. Você não está fazendo bem para a igreja. Não vem com aquele papinho não. Olha, eu vou te contar que é para você orar. Não vem com esse papinho não. Pode orar você sozinho, não tem problema. E antes de contar para o irmão orar, vai falar com o irmão então que está precisando de oração. Conversa com ele. Você não vai falar com ele. Olha, fui numa formatura. Encontrei o irmão caindo de bêbado lá. Trêbado. Estou te contando que é para você orar. Ô, querido. Não. Vai lá falar com ele. Meu irmão, você está com um problema? Está lutando? Você está com vício? Está difícil? Quer que eu te ajude? Vamos morar junto? Vamos caminhar junto? Não vai nesse caminho não, esse caminho é ruim. Às vezes você pode falar, eu já andei esse caminho, meu pai já andou esse caminho, alguém já andou esse caminho. Ele não dá em nenhum lugar bom. Mas a gente usa a língua antes de usar o ombro para deixar o outro encostar a cabeça. A gente dispara antes de abrir os braços. Isso destrói a igreja. Destrói. Primeira coisa então, cuida da sua língua. Você está com Jesus no seu meio. Jesus está aqui no nosso meio. Vamos concentrar em Jesus Cristo. Vamos falar de Jesus Cristo. Vamos viver segundo Jesus Cristo. Outra coisa, tenha sempre em mente o que Deus fez por você em Jesus Cristo. Eu falei no início do culto que nós nos reunimos aqui para celebrar a salvação, né? Quando a gente celebra a salvação, é muito interessante isso. A gente lembra que Deus, sendo perfeito, se deu por gente imperfeita como nós. Paulo, escrevendo a Tito, diz o seguinte: olha, trate todo mundo muito bem, porque você era reprovável, você era desprezível, você era terrível. Tito, capítulo 3. Quando Deus manifestou a sua graça e foi salvar você, quando pelo lavar regenerador ele te fez uma nova pessoa, você era desprezível e Deus te amou, merecendo muito mais do que você merece. A cruz de Cristo nos coloca numa posição de que ninguém é devedor, ninguém é credor de ninguém. Ninguém é credor de ninguém. Ninguém te deve nada, viu? Como assim não me deve nada? Me deve dinheiro. Tá bom, mas se ele não pagar, o que a Bíblia fala? Considera dado. Considera dado por quê? Você não está dependendo disso. Deus deu muito mais do que o outro pode te pagar de volta. Ninguém é credor do que ninguém. Você foi ofendido? E aí? Perdoa. Luta para perdoar, às vezes é difícil. Eu não quero ser leviano aqui, falando que, ah não, perdoa, deixa para lá. Não é assim não, perdão é um negócio que exige um processo, sim. Você dá de ombros também, muitas vezes não significa nada, né? Você continua remoendo aquilo no seu coração. Foi ofendido, perdoa, porque ele não te deve nada. Lembra a parábola do credor incompassivo? Estava diante do Senhor, devendo uma quantia impagável, e fala: Senhor, me perdoa, me dá mais tempo, eu vou pagar tudo o que eu te devo. O Senhor olha para ele e fala: querido, está perdoado, você não precisa me pagar mais nada. Ele sai de lá e encontra um outro que devia ali um trocado para ele. Era um dinheiro alto também, mas devia, não era tanto quanto ele devia para o Senhor. E ele pega pelo colarinho e fala: olha, você vai me pagar, eu vou te jogar na cadeia, enquanto você não pagar tudo, você não vai sair. E o que é que o Senhor, vendo isso, fez? Pegou o primeiro que foi perdoado, jogou na cadeia e falou: você não vai sair enquanto não pagar tudo. Parábola do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos perdoados por Deus muito mais do que qualquer ofensa que alguém pode trazer para você. Esses 12 tinham diante de si um exemplo de doação tão grande, e eles ainda não compreendiam tudo, mas foram compreendendo com o tempo, e quando viram Jesus Cristo morrer na cruz por eles, quando viram Jesus Cristo na cruz preso, falar: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, eles são obrigados a viver uma vida inteira de perdão. E nós, quanto mais próximos estamos dessa cruz de Jesus Cristo, mais somos obrigados a viver uma vida de perdão. Quando nos apegamos demais aos nossos próprios direitos, achando que o outro deve alguma coisa para a gente não entendeu a cruz. A gente não está brincando de igreja, a gente não é um tipo de gente que se reúne aos domingos e só. A gente está vivendo, querendo viver uma vida nova, um caminho novo. Se é para viver um caminho novo, é para ser diferente do caminho velho. O que o caminho velho faz? O que ele te fala? Ele está te devendo, ele que te pague. Ele te ofendeu, ele que te peça perdão. Ele te bateu na face, você devolve a mão na cara dele. O que o novo caminho fala? Se ele bater na sua rosto, você oferece outra face. Se ele mandar você andar uma légua, você anda duas. Se ele te pedir a capa, você dá a capa, o casaco, dá o que ele quiser. É um caminho diferente. Então, meus irmãos, se nós saímos daqui semana passada tocados, eu saí profundamente tocado, esperançoso, sabe, feliz, apreensivo um pouco, né, pelo tamanho também da obra que o Senhor coloca à nossa frente. Mas se saímos daqui dessa maneira na semana passada, falando do rio de vida, o primeiro passo, queridos, é nós sermos um. É não considerar o outro devedor nosso. É não considerar o outro indigno. É não achar que o outro é menor. E esse é um outro significado do culto que a gente realiza aqui. Por que a gente reúne aqui no domingo? Semana passada eu falei que isso não pode ser o ápice da nossa espiritualidade. E não pode mesmo. Mas além da gente se reunir aqui para trazer diante de Deus tudo aquilo que a gente fez durante a semana e celebrar com os irmãos: olha, tenho vivido uma vida, eu quero louvar esse Deus que a minha vida é diferente agora. A gente também se reúne aqui para, como corpo, contemplar ao Senhor. E quando a gente, como corpo, contempla a Deus, a gente enxerga quem Deus é e quem nós somos, e aí não dá para a gente se considerar maior que o outro. Eu uso uma ilustração que é a seguinte: pega um grão de areia e um grão de sal e coloca lá no microscópio. Gabi, você deve saber. Mexe com o microscópio? Não mexe, né? Mexe com o microscópio? Não, não tanto, né? Um cientista aqui. Você coloca no microscópio. É outro tipo. Eu entendo pra caramba. Você olha no microscópio, você vai conseguir dizer qual grão é maior, de areia ou de sal? Vai conseguir dizer? Se você olhar no microscópio? Vai, né? Vai. Você vai olhar lá, ele vai parecer grande, você vai ver. Você presta atenção no grão, você magnifica a sua visão daquele grão, você olha atentamente, você vê qual é maior que o outro. Agora, você pega esses dois grãos e sem microscópio compara com você mesmo, ou comigo, que nem sou tão grande assim. Eu consigo dizer o que é maior, o grão de areia, o grão de sal? Não. Na perspectiva de mim, que sou muito maior do que os grãos de areia e de sal, aquilo não é nada. Quando a gente está olhando só para a gente consegue olhar para o outro e falar se a gente é maior ou menor que o outro. Mas quando a gente junto está olhando para Deus, que é muito maior do que a gente, nós somos tudo pó. E não tem pó maior que o outro pó. Pó é pó. Pó é poeira. E é o que a gente é. Então a gente se reúne aqui e olha para Deus. Esse é um problema da adoração hoje em dia. A adoração fez o contrário. A adoração acha que é Deus. A gente acha na adoração que é Deus pegando o microscópio e olhando para a gente na hora do culto, para ver quem é o grão de areia ou o grão de sal maior que o outro. E a adoração é o contrário. São os grãos de areia observando o mundo e vendo como tudo é muito maior que eles e a gente não é nada. E a gente canta, buscar-me-eis e me achareis, Deus falando para nós que nós estamos buscando a Ele. Nós estamos buscando a Deus. E não o contrário. Agora a adoração hoje vira a lógica. Deus está preocupado comigo, as questões são as minhas questões são as mais importantes. Deus vai me fazer um vitorioso, Deus vai me fazer vencer, as pessoas vão ver, esses outros grãos que são tão menores que eu, não me ajudaram na prova, né? Quando vi minha vitória, vão me aplaudir, né? É grão falando de grão, é uma beleza. Eu tenho uma raiva dessa música, né? Vocês já perceberam, né? Eu volto e meio cito ela, mas não faz o menor sentido biblicamente. Ou, então vou citar outra, né? Quero que o Senhor olhe, vou chamar sua atenção para mim, né? Chamar sua atenção para mim. É isso que a gente faz na oração? Chamar a atenção de Deus para nós? Por acaso Deus está desatento? É isso que fala o salmista? O Senhor está cochilando? Não, não é isso que ele fala. Ele fala que o Senhor não dorme. Não vive como quem está diante do Senhor que não dorme. E olha para Ele, deixa que Ele olhe por você. Mas não fica aí querendo chamar atenção. É a teologia do bebê esperneando, né? Chamar sua atenção para mim. Eu não lembro o início da música, só lembro essa parte. Me chamas para mim, eu preciso de ti. Parte anterior eu não lembro. A gente está invertendo a coisa. Quando a gente olha para a cruz, quando a gente olha para Jesus Cristo, quando a gente olha para o que Deus fez por nós, eu não posso olhar para ninguém e achar menor que eu. Não posso, não tem como. E aí eu não posso usar minha língua para detonar o outro, acabar com o outro. Os 12 eram muito diferentes, mas andando com Jesus Cristo, tinha uma perspectiva de que eles eram muito aquém do que eles deveriam ser. Andando diante da perfeição, eles não podiam se achar perfeitos. E quando Tiago e João deixam de olhar para Jesus e olham para os outros, falam, opa, desses daqui eu sou melhor, deixa eu sentar na direita e na esquerda aí, Senhor. E a gente entra meio nessa. Muitas vezes a gente entra nessa, de olhar para o outro. Né? Não, não vamos fazer isso. Ninguém é credor de ninguém, ninguém é devedor de ninguém. E mais uma coisa importante da gente entender aqui. Há, também tenha diante de si a urgência da causa. O Senhor os chamou não para que eles juntos vivessem tentando resolver suas diferenças. O Senhor os chamou para que eles andassem com Ele, pregassem e lhes deu autoridades para expulsar demônios. Uma urgência da causa. Uma igreja que está focada na causa não tem tempo para brigar. Agora, a igreja que não tem nada para fazer, aí briga. Aí, vixi. Uma igreja que está no fluxo do rio de vida, mas não tem tempo de parar e ficar discutindo, não. Está no fluxo da graça aí, está levando graça para o mundo. Agora, uma igreja que está sem nada para fazer, que transforma o culto naquilo que a igreja faz, que transforma ela em um fim em si mesmo, que coloca o vinho novo em odre velho, transformando as práticas que são para que a gente transmita a graça, a gente transforma em práticas que têm ritualísticas, práticas ritualísticas que têm fim em si mesmo. Quando a gente faz isso, a gente está voltando à carnalidade, voltando à brigaiada e às rixas e tudo mais. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai falar a respeito de união, de alegria, de vida com esperança. Vai falar um monte de coisa, é lindo, e vai falar de humildade, vai falar no capítulo 2, né? Tenham vós a mesma atitude que teve Cristo Jesus, que sendo Deus, não julgou que o ser igual a Deus era algo a que deveria se apegar, antes esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo. E achando-se em forma humana, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus Cristo se esvaziou pelo outro. Vai falar tudo isso, e no final ele vai dizer, rogo a Evódia e Síntique que pensem concordemente no Senhor. Duas mulheres da igreja lá, uma chamava Evódia, a outra chamava Síntique. E disse, olha queridas, vocês já trabalharam tanto para Deus, vocês já me ajudaram tanto, vocês foram tão úteis no ministério, pensem concordemente. Qual é o argumento que Paulo usa para que eles andem, para que elas andem juntas? Vocês fazem. A igreja unida é a igreja que faz. A igreja que não faz, briga, separa. E Paulo lembra, olha, vocês são úteis para o reino, sejam úteis, para de brigar. Anda, faz. E as diferenças são colocadas de lado quando a gente vê a urgência da causa, quando a gente vê como é importante a gente agir segundo a vontade de Deus. Então, tanto olhar para o outro como aquele a quem eu devo me submeter, como olhar para o outro como aquele que é meu companheiro de luta cristã, vão ajudar a gente a andar num caminho de unidade. E sem a unidade, não, o Senhor não vai agir através de nós. Sem unidade, o Senhor não vai agir através da igreja. Nós precisamos focar nisso, irmãos. Eu, olhando para esse texto e pensando na nossa igreja, uma coisa que é muito evidente aqui no nosso meio, sempre que, logo que eu cheguei aqui eu percebi isso, e sempre que eu convido algum amigo para pregar aqui, eles também dizem isso, quando eu chamo alguém aqui na igreja para visitar, ou quando algum amigo meu vem aqui, que é de outra igreja, sempre a palavra é a mesma. Uma igreja tão acolhedora, é tão gostoso estar no meio desses irmãos. E é verdade. Mas isso não pode deixar a gente também ignorando o fato de que nós todos somos pecadores. Que a gente, de vez em quando, não coloca a unidade e o amor como algo que tem que estar diante da gente o tempo todo. Não é? Então, já passou a época de falar, não, aqui é uma delícia, aqui é tudo bem. Não. Está na época da gente lembrar, olha, vigia, porque no nosso meio está Jesus Cristo. E ao redor dele, quanto mais próximo dele nós estamos, mais próximos nós estamos uns dos outros. Quanto mais distante dele nós estamos, mais a gente vai estar separado. Então nos unamos a Jesus Cristo. Vamos andar com Jesus Cristo. Vamos nos concentrar em Jesus Cristo. E ele vai pedir algumas coisas dolorosas para a gente. Vai pedir para a gente perdoar. Ele vai pedir para a gente amar o que faz algo que a gente não concorda. Ele vai pedir para a gente cuidar de alguém que precisa de cuidado. E a gente não vai querer, mas ele vai falar, você tem que ir lá. Ele vai pedir para a gente colocar a vontade do outro à frente da nossa, acima da nossa. E a gente não vai querer, e ele vai dizer que vai ter que fazer. E ele vai pedir que a gente entregue a nossa vida pelo amor do outro, por amor ao outro. E a gente não vai querer, mas ele vai dizer que a gente vai ter que fazer. E aí a gente vai ter que fazer. É isso que a palavra nos pede. É assim que nós devemos amar ao outro, como ele nos amou. Ele nos amou dando a vida, a gente ama dando a vida também. Vai ser difícil, mas é assim que a gente vai fazer. Então, querido, eu acho que tem uma coisa muito bonita. Se você olhar o mundo, se não fosse a igreja, a igreja é uma coisa impressionante, A igreja reúne-se, é igual aqui esses 12 aqui, reúne gente tudo diferente, gente que tem história de vida tudo diferente. E as igrejas hoje em dia, elas têm uma tendência, às vezes, de meio que focar um nicho, e focar um grupo, um perfil, não é? Tem isso. A igreja para determinado tipo de gente. Tudo bem, às vezes isso é até natural que aconteça, Mas as igrejas, a igreja deve ser este lugar, ou este grupo de pessoas que olha para Jesus Cristo, e que por isso, não pergunta quem é que está chegando, mas aponta para onde essa pessoa tem que olhar. Eu não desvio a visão de Jesus Cristo quando chega alguém na roda. Chega alguém na roda não sabendo onde olhar, você vai falar, olha lá, Jesus Cristo, vamos olhar para Jesus. Por isso que na igreja, ninguém é maior do que ninguém. E por isso que a igreja é o único lugar em que qualquer pessoa, e lógico que isso é ideal, mas eu não acho que seja tão distante da realidade, qualquer pessoa pode se levantar e falar, e ela estará dizendo algo tão valioso como qualquer outro. O que eu quero dizer? A pessoa mais simples pode ser o veículo de Deus, enquanto a pessoa mais diplomada e culta pode muitas vezes não ser através de quem Deus quer falar. E quantas vezes a gente já viu isso na igreja? Sermos abençoados por pessoas que não têm nenhum requisito humano que a consideraria especial. Por quê? Porque na igreja a gente não olha um para os outros, a gente olha para Jesus Cristo. E aí, em comparação com Jesus Cristo, a gente vai se corrigindo a gente mesmo. E para o outro a gente olha só em amor. A gente olha só na perspectiva da cruz. Porque a gente, entre eu e ele, tem a cruz de Jesus Cristo. E quando eu olho para Maria, eu vejo a cruz no meio aqui. Eu lembro, Jesus morreu por ela. Se Jesus morreu por ela, o que é eu matar o meu ego por ela? Se Jesus morrer por ela, porque, o que é eu perdoá-la do mal que ela me fez? Se Jesus foi perfurado por ela, esse machucadinho na minha alma que aconteceu pela rusga que a gente teve num dia aí, é tudo hipotético, gente, não aconteceu nada, né, Maria? Isso é perdoável, porque Jesus Cristo com as mãos furadas perdoou quem estava lá embaixo. Quando Jesus está no meio, a gente é tudo igual. A gente é tudo igual. E a gente é tudo um. A gente se une a Ele, Ele unido ao Pai, nós todos somos um. A gente faz uma grande massa de Deus. E a gente se torna aquilo que o apóstolo Pedro disse, coparticipantes da natureza divina. Ah, que lindo! Participantes do que Deus é. A gente participa do que Deus é quando a gente é um. E é isso que a gente vai caminhar. Amém?